Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Como Lidar com as Preocupações 7 Passos para Impedir que Elas Paralisem Você, Robert L. Lehry apresenta um guia de psicologia aplicada baseado em princípios da terapia cognitivo-comportamental, publicado no Brasil pela ArtMed. O livro se dirige a pessoas que convivem com antecipações persistentes sobre riscos, erros, rejeição, doença, dinheiro ou trabalho, e desejam distinguir cautela útil de ruminação incapacitante. Lehry, psicólogo clínico ligado à tradição cognitiva, não trata a preocupação como simples defeito de personalidade nem promete eliminar toda incerteza. Seu objetivo é mostrar como determinadas interpretações do futuro, tentativas de obter garantia absoluta e formas de evitar emoções mantêm o ciclo de ansiedade. A proposta organiza ferramentas de observação, questionamento e ação em um programa estruturado, aplicando também a áreas recorrentes da vida cotidiana. Assim, a obra combina psicoeducação sobre o funcionamento da preocupação com exercícios conceituais voltados a reduzir sua urgência e a devolver atenção ao presente e aos problemas que realmente podem ser enfrentados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre preocupação produtiva e preocupação improdutiva. O eixo mais prático do livro é separar preocupações que podem orientar uma ação das que apenas prolongam a sensação de ameaça, para Lehry. Uma preocupação é produtiva quando aponta para algo que a pessoa consegue abordar no presente, revisar uma tarefa, marcar uma consulta, organizar despesas ou preparar uma conversa difícil. Nesse caso, o pensamento desconfortável pode ser convertido em um plano limitado e verificável. Já a preocupação improdutiva gira em torno de cenários sem solução disponível hoje. Foi como tentar assegurar que ninguém criticará uma apresentação ou que um evento futuro não terá nenhum desfecho negativo. A mente pode tratar ambos os casos como igualmente urgentes, mas eles exigem respostas diferentes. Problemas solucionáveis pedem decisão e execução. Certezas inevitáveis pedem tolerância, revisão de interpretações e interrupção da ruminação. Essa divisão não equivale a ignorar riscos reais. Ela evita que a análise mental repetitiva seja confundida com prevenção. Ao perguntar se há uma medida concreta possível agora, o leitor ganha um critério operacional para não alimentar indefinidamente previsões negativas. O efeito pretendido é deslocar energia de tentativas impossíveis de controlar o futuro para comportamentos proporcionais ao problema atual. Em segundo lugar, a teoria pessoal da preocupação e as crenças que a mantém, o livro propõe que o sofrimento não decorre apenas do conteúdo de uma previsão negativa, mas também das crenças sobre a própria utilidade de preocupar-se. Muitas pessoas concluem que a preocupação as torna responsáveis, preparadas ou menos vulneráveis a uma surpresa. Outras temem que, se pararem de pensar no pior, ficarão relaxadas demais e cometerão erros. Essas ideias transformam a preocupação em uma estratégia aparentemente protetora. Mesmo quando ela consome tempo, piora a concentração e não produz solução. Lehry convida o leitor a examinar essa teoria pessoal, o que ele acredita que a preocupação evita, prova ou garante. Esse exame é importante porque discutir apenas um pensamento específico pode ter pouco efeito se permanece intacta a regra mais ampla de que preocupar-se é necessário para estar seguro. A análise também inclui o papel de traços e hábitos pessoais, como perfeccionismo, necessidade de controle e dificuldade diante da ambiguidade, sem reduzir los a rótulos fixos. Em termos cognitivos, a preocupação se perpetua quando alivia momentaneamente a sensação de despreparo, mas reforça a crença de que a incerteza é perigosa. Tornar esse ciclo explícito permite avaliar seus custos e testar formas mais diretas de lidar com responsabilidades. Em terceiro lugar, contestar previsões catastróficas sem exigir certeza absoluta, a contestação da preocupação no método de Lehry não é uma ordem para pensar positivamente. Trata-se de submeter previsões automáticas a perguntas mais precisas: qual é a evidência disponível, qual é a probabilidade efetiva do evento temido, que outros resultados são plausíveis e como a pessoa lidaria com a situação caso ela ocorresse. A preocupação frequentemente confunde possibilidade com probabilidade. Quase todo infortúnio imaginável é possível em algum grau, mas isso não justifica tratá-lo como iminente ou organizar a vida ao redor dele. Ao mesmo tempo, o autor evita substituir uma garantia impossível por outra. O ponto não é provar que nada dará errado, e sim reconhecer que a ausência de certeza não é prova de desastre. Esse enfoque corrige dois vieses comuns, a atenção seletiva aos sinais de perigo e a subestimação da própria capacidade de enfrentamento. Quando alguém imagina apenas a pior consequência, tende a desconsiderar resultados neutros, apoios disponíveis e medidas de adaptação. A contestação cognitiva reorganiza a avaliação do risco para que ela se torne proporcional, em vez de automática. Por isso, é mais útil como prática repetida de análise do que como uma frase tranquilizadora. O leitor é levado a trocar a pergunta e se acontecer, por questões que diferenciam risco real, interpretação e resposta possível. Em quarto lugar, a ameaça mais profunda por trás de medos cotidianos. Preocupações aparentemente específicas podem adquirir força desproporcional porque representam uma ameaça mais ampla para a identidade ou para vínculos importantes. O livro orienta o leitor a ir além da superfície do pensamento recorrente. O medo de errar no trabalho, por exemplo, pode envolver receio de ser considerado incompetente. A apreensão com uma conversa pode expressar temor de rejeição. A inquietação com sintomas pode concentrar medo de perda de controle ou incapacidade. Identificar essa camada mais profunda não significa declarar que toda preocupação possui uma causa única e oculta. A utilidade do procedimento é esclarecer o significado atribuído ao evento, tornando a reação mais compreensível e passível de exame. Sem isso, a pessoa pode tentar neutralizar inúmeras situações externas sem perceber a regra interna que as liga, como preciso ter a aprovação de todos ou não posso falhar. Ao focalizar a ameaça central, o método abre espaço para avaliar padrões rígidos de exigência e para construir respostas mais realistas. Também impede que a preocupação se esconda atrás de detalhes mutáveis. Hoje ela se fixa em uma reunião, amanhã em uma mensagem não respondida. Mas a vulnerabilidade percebida é semelhante. A abordagem cognitiva do livro busca, portanto, reduzir a generalização do perigo e distinguir um evento desagradável de um veredito global sobre o valor pessoal. Por último, emoções, fracasso e aplicações em áreas concretas da vida. Leia e relaciona a preocupação à dificuldade de vivenciar emoções desagradáveis. Em vez de sentir diretamente tristeza, vergonha, raiva, medo ou frustração, a pessoa pode passar a analisá-la sem cessar por meio de cenários futuros. A preocupação cria uma aparência de atividade mental e controle, mas pode funcionar como afastamento da experiência emocional. O livro propõe usar as emoções como fonte de informação e vivê-las de modo mais direto, sem convertê-las automaticamente em novas previsões de ameaça. Nessa mesma direção, o autor trabalha a reinterpretação do fracasso. O objetivo não é negar perdas, erros ou consequências, mas evitar que um revés seja tratado como evidência definitiva de incapacidade ou como razão para paralisar. Erros podem indicar limites, necessidades de ajuste e possibilidades de aprendizado. A avaliação depende do contexto e das ações seguintes. A parte dedicada a preocupações específicas leva esses princípios a interações sociais, relacionamento, saúde, finanças e trabalho. Essa organização é relevante porque os disparadores e as decisões concretas variam entre domínio e saúde, pode envolver buscar orientação adequada sem checagens intermináveis. Enquanto finanças pode exigir planejamento em vez de catastrofização. O livro preserva o mesmo critério central agir quando há um problema manejável e desenvolver tolerância quando o que resta é incerteza. Em conclusão, como lidar com as preocupações é indicado sobretudo para leitores que reconhecem em si um padrão repetitivo de antecipar cenários negativos e que desejam uma abordagem estruturada. Em vez de conselhos genéricos para relaxar ou pensar melhor, pode ser particularmente útil quando a preocupação se distribui por várias áreas, trabalho, relações, saúde e dinheiro, e passa a competir com decisões, descanso e atenção ao presente. Seu benefício prático está em oferecer distinções que podem orientar escolhas cotidianas, separar planejamento de ruminação, possibilidade de probabilidade, e problema solucionável de incerteza incontornável. Intelectualmente, o livro também torna visível o papel das crenças sobre a própria preocupação, mostrando por que ela pode persistir mesmo quando é reconhecida como desgastante. O diferencial da obra dentro da literatura de autoajuda sobre ansiedade é sua filiação clara à terapia cognitiva e seu esforço de traduzir mecanismos clínicos em perguntas e procedimentos aplicáveis. Em vez de apresentar a preocupação apenas como excesso de pensamentos negativos, leia e examina como um sistema mantido por interpretações de risco, necessidade de controle e evitação emocional. A aplicação dos mesmos princípios a problemas concretos evita que o método fique abstrato. Ainda assim, o livro não substitui avaliação profissional leitores com sintomas intensos, persistentes ou que comprometam significativamente a rotina podem usar suas ideias como complemento, mas devem considerar acompanhamento em saúde mental. Para o público adequado, a obra se destaca pela combinação de rigor conceitual, foco comportamental e linguagem voltada ao uso cotidiano. Se você quiser apoiar Robert L. Lay, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!